Boa noite a todos. Cumprimento todos os senhores vereadores, vereadoras. Cumprimento também a todos os funcionários e funcionárias dessa Casa de Leis que estão trabalhando conosco nessa noite. Cumprimento todos os presentes aqui no nosso plenário e também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique a presença dos nobres vereadores e vereadoras dessa noite.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Nesse momento, cada vereador, cada vereadora, tem 5 minutos para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Projeto de lei complementar número 22/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 024/2023, que dispõe sobre o perímetro urbano do município de Bitinga.
Projeto de lei complementar número 23/2023, Projeto de Lei Complementar número 016/2023 altera a Lei Complementar 220, de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a organização administrativa do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal e autarquias e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária número 133/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei número 69/2023, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Outras Providências.
Projeto de Lei Ordinária número 134/2023, Projeto de Lei número 070/2022, dispõe sobre a concessão de direito real de uso de bem imóvel à Associação Independente do Benfica e da Outras Providências.
Matérias recebidas número 452 até 459 e de 469 a 481 são matérias recebidas pela Prefeitura de Bitinga como forma de ofício e respostas.
Projeto de Lei Ordinária número 137/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, denomina de Rua 6 do Jardim Europa, de Rua Bruno da Costa Gabriel.
Projeto de Lei Ordinária número 138, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, denomina a Rua 7 do Jardim Europa de Rua Carmo Zanetti.
Projeto de Lei Ordinária número 139/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, denomina a Rua 5 do Jardim Europa de Rua Gustavo da Costa Gabriel.
Projeto de Lei Ordinária número 140/2023, autoria do vereador Célio Aristão, institui, incluindo o calendário oficial de eventos do município de Bitinga, o Dia Municipal do Feirante, a ser comemorado anualmente em 25 de agosto.
Projeto de Lei Ordinária número 141/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, José Nilson Viana, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa, dispõe sobre o ordenamento territorial e horário de funcionamento de entidades de tiro desportivo no município de Bitinga, São Paulo.
Substitutivo número 1, OPLO 33/2023, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca. Substitutivo ao projeto de lei ordinária número 33/2023, Prefeitura de Bitinga, projeto de lei número 22/2023, estabelece denominação para a Rua 3 do Jardim Silvestre e da Outras Providências.
Emenda modificativa número 01 ao PLO 128/2023, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária 128/2023, Prefeitura de Bitinga, dispõe sobre a instituição de serviço de guincho, guarda e depósito de veículos automotores envolvidos em sinistros e infrações previstas nas legislações de trânsito no município, a concessão ou permissão dos referidos serviços, bem como autorização para a celebração do convênio com o DETRAN.
Parecer CCLJR número 82/2023, OPDL 15/2023. Parecer favorável. Relatoria, a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 83/2023, OPDL 16/2023. Parecer favorável. A relatora, a vereadora Aline Sartori.
Parecer COF número 18/2023, OPLO 105/2023. Parecer favorável. Relatoria, vereador Murilo Bueno.
Parecer CCLJR número 84/2023, OPLO 104/2023. Parecer favorável. Relator, vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 85/2023, OPLO 118/2023. Parecer favorável. Relatoria, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer COSP número 73/2023, OPLO 108/2023. Parecer favorável. Relatora, vereadora Janaína Bastos.
Parecer COSP número 74/2023, OPLC 16/2023. Parecer favorável. Relatoria, vereador Richard Porto de Rosa.
Parecer CCLJR número 86/2023, OPLC 21/2023. O parecer favorável. Relatora, vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 87/2023, OPLC 15/2023. Parecer favorável. Relatoria, a vereadora Aline Sartori.
Requerimento 394/2023. Vereadora Daniela Branco de Rosa requer retirada do PLO número 45/2023, que denomina Rua 6 do Jardim Europa, de Rua Bruno da Costa Gabriel.
Requerimento número 395/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer retirada do PLO número 44/2023, denomina a Rua 5 do Jardim Europa, de Rua Gustavo da Costa Gabriel.
Requerimento 396/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer retirada do PLO número 38/2023, que denomina a Rua 7 do Jardim Europa, de Rua Carmo Zanetti.
Indicação número 210/2023, autoria dos vereadores Célia Aristão, José Nilson Viano e Ricardo Prado. Solicita à Executiva Secretaria de Serviços Públicos providências quanto à construção de uma canaleta, bem como limpeza da rua João Carlos Longini, número 745, do Jardim Aurora, em caráter de urgência.
Indicação 211/2023, vereadores Ricardo Prado, Célia Aristão, José Nilson Viana. Indica ao Executivo Municipal a instalação de redutores de velocidade na Avenida João Silvestre Custódio, entre os numerais 391 e 420 do Jardim Bela Vista.
Indicação número 212/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célio Estão, José Nilson Viana, solicita à Executiva Secretaria de Serviços Públicos providências quanto ao amontoado de terra e entulhos que se encontra na calçada de fronte ao lote localizado na Avenida dos Pássaros, entre os números 372 e 348, no Jardim Paraíso, em caráter de urgência, o qual está trazendo muitos transtornos aos moradores.
Indicação 213/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, José Nilson Viana, indica o Executivo Municipal a instalação de redutores de velocidade na Rua Ulisses de Souza Ramalho, de frente ao número 88, no Jardim Paineiras 1.
Indicação número 214/2023, autoria do vereador Célio Aristão, solicita que o Executivo e a Secretaria de Serviços Públicos tomem providências quanto à limpeza do terreno localizado na Rua das Orquídeas, próximo ao número 226, no Jardim dos Bordados, em caráter de urgência.
Indicação 215/2023, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Sugere ao Executivo e à Secretaria de Cultura para que as comemorações alusivas ao Dia da Consciência Negra, que é dia 20 de novembro, sejam realizadas na Praça do Skate Arlindo Lenhado, na Vila Maria.
Indicação número 216/2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Solicita ao Executivo e à Secretaria de Trânsito para que realizem estudos sobre a construção de uma rotatória ou a instalação de um sistema semafórico no cruzamento da Avenida Engenheiro Ivanil Franschini com a Avenida Setim Montanário, em caráter de urgência.
Indicação 217/2023, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Indica ao setor responsável da Prefeitura que estude a possibilidade de colocar um semáforo na Avenida Engenheiro Ivanil Franschini na rotatória em frente ao posto de combustível Doquinha.
Indicação número 218/2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana, Ricardo Prado, indica que o Poder Executivo Municipal determina o setor competente que realiza um trabalho de paisagismo na rotatória do Jardim Tropical, na Avenida Maria Alves Lopes, no final da avenida que leva o mesmo nome.
Moção 328/2023, vereadores Mário Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado. Moção de pesário pelo falecimento da senhora Ordeliza Aparecida Rizola, manifestando condolências à família.
Moção número 333/2023, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, moção de pesar pelo falecimento do senhor Gilberto Sérgio Roque, manifestando condolências à família.
Moção 334/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Genena Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Edson Domingos Somense, manifestando condolências à família.
Moção número 335/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Blanco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Jandira Aparecida Cardoso, manifestando condolências à família.
Moção 336/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Rocha pelo falecimento da senhora Madalena Bueno da Rocha.
Moção número 339/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Branca Elizabeth Vergaças Correia, manifestando condolências à família.
Moção 340/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Conceição de Arruda Lourenço, manifestando condolências à família.
Matéria recebida número 461/2023, abaixo assinados moradores do residencial Ibitinga 3, localizado na Avenida Pureza Simões Maia, 11, Vila Simões, Ana Maria de Traque.
Matéria recebida número 462/2023 do SAAI, resposta ao requerimento 367/2023 do nobre edil Dr. Fernando Inácio.
Matéria recebida número 464/2023, convite convocando a 4ª Conferência Estadual da Juventude com o propósito de apoiar a construção e o fortalecimento da política de juventude no Estado.
Matéria recebida 465/2023. O Sindicato União dos Servidores, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, através do seu presidente Wagner José de Souza, bem perante Vossa Excelência, solicitar uma moção de apelo aos ministros da Suprema Corte Brasileira.
Matéria recebida número 466. Encaminhamos a Vossa Excelência cópia da moção número 20/2023, de autoria do vereador Luiz Gustavo Napolitano, de apoio ao projeto de lei número 90/2020. Apresentada pelo senhor Eduardo Girão, a qual foi lida e aprovada na 24ª Sessão Ordinária e realizada em 15 de agosto de 2023 na Câmara Municipal de Cotia, São Paulo.
Matéria recebida 467/2023 do SAMES, resposta ao requerimento 327/2023 de autoria da vereadora Janaína Bastos.
Matéria recebida número 468, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMES, resposta ao requerimento número 329/2023, de autoria da vereadora Aline Sartori.
Matéria recebida 482/2023, e-mail da Comissão Diocesana em Defesa da Vida, Movimento Brasil Sem Aborto e Movimento Indireita Vale do Paraíba. Solicita apresentação de moção de repúdio à ADPF 442, se manifestando contra a usurpação de competência do Poder Legislativo, do Poder Executivo e a favor da vida e da família.
Matéria recebida número 483/2023, ofício CGC ARC número 910/2023, ETEC número 5140-989-19, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Encaminha cópia da decisão exarada pela Primeira Câmara, em sessão de 30 de maio de 2023, para conhecimento e adoção de providências. Tribunal de Contas, Estado de São Paulo.
Moção 346/2023, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, Gisele Wilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Oliveira pelo falecimento do senhor Júlio Marques de Oliveira.
Moção número 347, 2023, autoria dos vereadores Célia Aristão, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Coelho pelo falecimento da senhora Clarice Lafuente Coelho.
Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos.
Requerimento número 391, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, que requer informações do SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, sobre os zeladores que trabalham na autarquia, com os seguintes questionamentos. Número 1, quantos zeladores atualmente desempenham essa atribuição no SAAE? 2, ocorreu ou está ocorrendo remanejamento desses profissionais nos últimos 6 meses? 3, se sim, em quais locais foram remanejados? E quarto, havia uma proposta de instalar câmeras de segurança nos postos? Ocorreu a instalação?
O requerimento número 391 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, muito boa noite, presidente, demais membros da mesa, assim como também os demais vereadores desta casa, aos servidores, ao público presente junto ao plenário e também às pessoas que nos acompanham pelo Facebook da Câmara de Vereadores. A matéria que solicita esses questionamentos junto ao SAAE se faz devido a diversas reclamações que nós recebemos de funcionários da autarquia, de que alarmes foram instalados nos poços, ao invés de câmeras de monitoramento para a segurança destes locais. E, com isso, surge a insegurança e também questionamentos em relação a esta atribuição, a esta função, este cargo junto à autarquia. Portanto, eu apresento este requerimento, pedindo aí providências e respostas, e eu peço o acolhimento de todos. Era isso, senhor presidente. Obrigada.
O requerimento número 391 ainda está em discussão. Requerimento número 391, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável. Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 391 foi aprovado.
Requerimento 392/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações do Executivo e da Secretaria de Trânsito sobre a possibilidade de instalar uma lombofaixa lombada com faixa para passagem de pedestres e cadeirantes no cruzamento da Avenida Engenheiro Ivanil Franciscini com a Rua Maria Geraldina da Mota, no Jardim São José. Considerando o trânsito perigoso do local, uma vez que tanto veículos que transitam pela Avenida Perimetral, sentido Itápolis, quanto funcionários da empresa de bordados do bairro, trafegam em altas velocidades, tornando o cruzamento extremamente perigoso, requer, primeiro, existe a possibilidade de implantar uma lombofaixa na via, a fim de diminuir os riscos de graves acidentes nesse cruzamento? Segundo, caso a resposta seja positiva, quando a mesma será implantada? Terceiro, em caso negativo, qual o motivo?
O requerimento número 392 está em discussão.
Novamente eu peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada. O trânsito neste local, principalmente para empresas, para os funcionários que inclusive ali junto à empresa Andresa Enxovais e demais empresas que nós temos ali no entorno, nesse trecho da perimetral, realmente se surpreendem com a velocidade que nós temos de motoristas que passam pela Avenida Engenheiro Ivanil Franciscini. Foi por conta justamente dessas informações, né, deste alerta que essas pessoas fazem em relação a possíveis riscos de acidente, acidentes de ordem grave, inclusive, né, através de motoristas, foi que solicitamos, através deste requerimento, os questionamentos ligados a um estudo para a construção de uma lombada. Mas quando a gente fala lombada, nós que temos muitas vezes a oportunidade de visitar outros municípios, a gente pode observar. Há municípios onde a lombofaixa, ela tem em todos os locais. Nós não temos lombadas, aquelas lombadas que são construídas naquele formato irregular, que realmente causam, inclusive, muitos danos aos veículos, e ela é construída de forma irregular. pelos modelos que são apresentados em outros municípios. E a lombofaixa tem uma grande vantagem, que é justamente fazer o atendimento a pessoas portadoras de deficiência, para a questão da acessibilidade, para a questão da mobilidade urbana. Então, diante disso, havendo o estudo e a possibilidade real da necessidade de se construir uma lombada que seja uma lombofaixa, para que possa ter acesso a cadeirantes, para que possa realmente o pedestre passar sobre a lombofaixa, o que realmente favorece a questão da segurança e a questão da tranquilidade do próprio pedestre e também junto aos motoristas em relação aos seus veículos. É por isso que eu peço acolhimento, senhor presidente. Obrigada.
O requerimento número 392 ainda está em discussão. Requerimento número 392 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 392 foi aprovado.
Requerimento número 397/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, que requer informações do Executivo e da Secretaria de Serviços quanto manutenção e serviço de tapa-buracos na rua Érico Meira Ramos, com o seguinte questionamento: quando a Secretaria responsável realizará o serviço de recape e manutenção, bem como o serviço de tapa-buracos no local?
O requerimento número 397 está em discussão.
Senhor presidente?
Sim, vereadora.
Apenas para a gente contextualizar a questão da presença desse buraco, que se faz, né, pela questão da qualidade, muitas vezes, do asfalto, né, do asfalto que foi ali introduzido. Então, diante disso, para quem circula bem no final da rua Érico Meira Ramos, tem aí a oportunidade de ver o tamanho deste buraco e os prejuízos que causam e certamente riscos a acidente, principalmente para motociclistas. Então, diante disso, os moradores do entorno, reclamando inclusive, né, que acabam que o veículo passando e muitas pedras acabam sendo jogadas, lançadas inclusive nas casas que nós temos ali no entorno, ainda assim a preocupação maior é com risco à vida de cada motorista, de cada motociclista que por ali circula e também de pedestres, né, que pode realmente gerar aí um transtorno maior. Então, por isso eu peço acolhimento. Obrigada.
O requerimento número 397 ainda está em discussão. Requerimento número 397 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 397 foi aprovado.
Requerimento 398/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações da Vigilância Sanitária do município quanto à fiscalização e providências a serem tomadas sobre o imóvel localizado ao lado da paróquia de São Paulo Apóstolo, no Polo de Biase, que está tomado por roedores. Considerando a quantidade de ratos que invadiu o imóvel e, ao anoitecer, estes animais invadem as ruas, requer, primeiro, a Vigilância Sanitária possui conhecimento da quantidade de roedores que está morando no local? Segundo, quando o setor responsável pretende ir ao imóvel para fiscalizar e tomar as providências necessárias quanto ao enorme número de animais que ali existem?
O requerimento número 398 está em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Eu queria ter uma oportunidade de passar o vídeo, né, para que os demais vereadores pudessem acompanhar. Realmente me assustou, né, ao receber essa informação, essa reclamação. Foram vários moradores do entorno desse imóvel, certamente um imóvel particular, que exige-se uma visita, que exige-se uma documentação para que possa realizar uma vistoria, mas é importante que saibam que é um barracão, um depósito, e muitas vezes até o proprietário desconhece a presença desses roedores. Mas, infelizmente, Foram mais de 10 ratos que foram filmados nessa noite quando eu recebi este vídeo. Eu fiquei muito assustada, porque realmente roedor, a gente sabe que, lamentavelmente, ele é um transmissor, um condutor, inclusive, de muitas doenças. E fica um imóvel bem ao lado de uma importante igreja da paróquia de São Paulo Apóstolo, ali no bairro Paulo de Biasi, onde a gente sabe da circulação e do fluxo de muitas pessoas que nós temos por ali, e principalmente dos moradores, que certamente não merecem ter por perto, né, prejuízos à saúde na presença de tantas ratazanas. Eu diria, não é nem que são ratazanas que nós podemos observar pelo vídeo. Então, por isso, eu pedi aí as providências da Vigilância Sanitária, nesse sentido de um apelo feito pelos moradores, senhor presidente.
O requerimento número 398 ainda está em discussão. Requerimento número 398, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 398 foi aprovado.
Requerimento número 399, 2023, autoria da vereadora Janaína Bassos, que requer informações do Executivo Municipal sobre a regularização do piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, considerando que as parcelas começaram a serem pagas em 21 de agosto do corrente ano, mediante publicação da portaria número 1135, de 16 de agosto de 2023, no Ministério da Saúde. O seguinte questionamento: primeiro, quando será feita a regularização do piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no nosso município? E dois, com quantos pagamentos de bitinga foi contemplada para fazer essa regularização?
O requerimento número 399 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Obrigada. Boa noite a todos, todos que nos acompanham, todos os vereadores. Essa portaria que recentemente aí foi aprovada, né? Ibitinga, ela foi contemplada com 4 parcelas de R$ 559 mil, aproximadamente, aí, para fazer essa regularização. E essa portaria, ela estabelece os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União, destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagens e parteiras, e dispõe sobre o repasse referente ao exercício de 2023. Então, que se os enfermeiros técnicos, enfermeiros quiserem essa portaria, pode me solicitar aqui que eu repasso, tá? Mas é para informar mesmo vocês que esse pagamento ele já foi feito aqui, né, dia 21 de agosto, e a gente vai acompanhar a distribuição desses valores para os profissionais dessa área. Obrigada, presidente.
O requerimento número 399 ainda está em discussão.
Peço palavra,
senhor. Sim, vereadora.
Presidente, quero parabenizar a vereadora Janaína, que os questionamentos estão sendo muitos, né? Os questionamentos estão sendo muitos diante do repasse que já foi realizado, né? E chega para nós as informações muito mais rápido do que na formalidade, né? De forma institucional, a gente fica sabendo na informalidade pelos próprios profissionais que estão tão preocupados no recebimento desse repasse, que foi uma garantia, uma conquista deles. Eu acho que a luta é incessante aí pela busca, mas nos foi informado que nós estamos com algumas irregularidades com mais de 40 funcionários em relação ao cadastramento e documentação destes funcionários, o que acaba impedindo o repasse. Mas, independentemente desta situação vivida, a elaboração do projeto para que ele possa ser analisado nesta casa, possa ser tramitado, discutido e votado, ela não interfere na relação em termos do pré-cadastro que se faz lá com a documentação irregular que nos foi informada. Então, muita estranheza pela demora, muita estranheza pelo silêncio, de nós não termos mais nenhuma informação a respeito disso. Então, é muito pertinente os questionamentos neste momento, vereadora.
Publicação, né, dessa portaria, e tudo tem prazo, né? Então a gente espera que realmente...
Na próxima semana já expira o prazo.
Então, e a gente espera, né, um cuidado, e eu quero que os os profissionais dessa área entendam que essa casa aqui, acredito que todos têm essa bandeira, estamos trabalhando para que vocês tenham o direito de vocês garantido, mas que infelizmente nós somos só um complemento, né, da lei que a gente consegue colocar na nossa cidade. Então a gente precisa do auxílio do executivo. Então está na mão deles, a portaria já foi dada, o dinheiro já foi repassado e a gente aguarda aí que o executivo elabore o quanto antes e que essa casa possa mandar esses valores para esses profissionais que tanto merecem. Obrigada, presidente.
A senhora me permite, vereadora Janaína, uma parte?
Sim.
Apenas para complementar o que a senhora e a vereadora Daniela discutiram aqui, é que os entes federativos terão até o dia 10 de setembro, né, próximo agora, para realizar eventuais ajustes no InvestSUS, tanto dos dados dos profissionais da enfermagem vinculados à própria administração pública, como também as entidades privadas sobre sua gestão, incluindo a questão de separação das parcelas remuneratórias, fixas, gerais, permanentes, em relação às demais. Caso os ajustes de que trata, que eu acabei de citar, alterem o valor calculado para as competências de maio até agosto, nos termos desse anexo que foi citado no requerimento, haverá a respectiva compensação da competência de setembro. Os valores relativos às competências de setembro até dezembro observarão todos os procedimentos estabelecidos no título 9A da portaria, né, do Ministério da Saúde de 6 de 2017, que é a portaria dos repasses. Apenas para deixar bem claro que para o exercício de 2023, os recursos da assistência financeira complementar serão repassados pelo Fundo Nacional da Saúde aos fundos de saúde, no caso do Bitinga, ao Fundo Municipal de Saúde. Tá? E as competências relativas a maio, junho, julho e agosto estão dispostas também no anexo dessa portaria, foram obtidos nos critérios constantes no artigo 1120C, também da portaria de consolidação do Ministério da Saúde número 6. Então é importante, inclusive os profissionais já devem ter conhecimento da nota oficial de esclarecimento da assistência financeira complementar da União de Enfermagem, tá, que a Prefeitura publicou no último dia 31 de agosto. Mas que eles estão ansiosos, inclusive, sobre a possibilidade ou não dessa casa ter que votar projetos, né, de ter que passar pelo crivo do Poder Legislativo. E eu tenho certeza, como sabiamente colocou a vereadora Janaína, que essa casa está atenta, inclusive, para poder fazer cumprir a lei que a gente já vem a tempo. Já teve requerimento da vereadora Aline, já teve requerimento de todos os vereadores dessa casa. Eu, Richard e Murilo já fizemos várias reuniões com enfermeiras e técnicos de enfermagem. E é importante que nós estamos atentos. Algumas cidades já se anteciparam, adiantaram esse pagamento, mas o dinheiro já está, como sabiamente colocou, à disposição e a prefeitura está fazendo aí os ajustes. Inclusive, é citado que a atenção ao quanto do disposto no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que falou sobre a emenda constitucional número 127 de 2022, a portaria do Ministério 1135, de 16 de agosto, restou determinado que nos instrumentos suplementacionados em relação ao pagamento da assistência financeira serão cumpridos e serão também custeados tanto pelas iniciativas para entidades privadas como também aquelas públicas e que prestam serviço público. É importante que o piso é nacional, é um piso. Então, como um piso, tem que ser cumprido e nós estamos atentos nessa casa. É isso. Obrigado, vereador Janaína.
O requerimento número 399 ainda está em discussão. Requerimento número 399 em votação. Vereadora Aline.
Favorável e gostaria de parabenizar a vereadora Janaína pela iniciativa.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 399 foi aprovado.
Requerimento número 400/2023, vereadora Janaína Bastos, requerimento de informações sobre a possibilidade de realizar reparos no asfalto e nas guias da rua Antônio Quiso Seino, no bairro Jardim Maria Luísa. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe programação para a realização de reparos no asfalto e nas guias da rua Antônio Quiso Seino, no Maria Luísa? Se sim, qual a data prevista para a realização das referidas obras?
O requerimento número 400 está em discussão.
É, presidente?
Sim, vereadora.
Mais uma vez, boa noite a todos. É até desagradável, né, a gente colocar um requerimento dessa forma, né, pedindo aqui que a realização de reparos numa guia e numa rua, mas, infelizmente, nós temos que colocar nessa casa requerimentos, porque indicação, infelizmente, não é executado o serviço, né, e se não faz esse serviço para a população, né, que vem até nós pedindo que haja esse tipo de trabalho, porque todo morador é pagador de impostos, né, e quer a frente da sua casa conservada. Inclusive, esse requerimento, a pessoa não consegue nem sair da garagem por causa dos buracos que tem na frente, danifica carros, tudo. Mas não adianta a conversa. Infelizmente, a gente tem que pôr requerimento aqui para tampar buraco. É bem chato um tipo de requerimento desse, mas eu espero que o secretário aí, as pessoas possam ouvir os moradores dessas ruas e atender esses tipos de pedido, porque são pedidos da população de Bitinga que merece atenção. Obrigada, presidente.
O requerimento número 400 ainda está em discussão. Requerimento número 400, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 400 foi aprovado.
Requerimento número 401/2023, autoria da vereadora Janaína Bastos, requer informações do Executivo e da Secretaria de Educação a respeito da lista de espera e vagas disponíveis nas creches e escolas de nosso município, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quantas crianças constam na lista de espera por uma vaga nas creches e escolas municipais? Dois, o que o Executivo, junto à Secretaria responsável, pretende fazer para resolver esse problema? E três, as escolas e creches estão realmente sem vagas para essas crianças?
O requerimento número 401 está em discussão.
Presidente?
Sim, vereadora.
Eu não sei, os vereadores dessa casa, se estão tendo procuras, né, de solicitação de vagas nas creches, né? Muitas mães estão perdendo o trabalho porque não tem com quem deixar. E essa semana, ao indicar uma pessoa para fazer o cadastro, ela me falou que o cadastro dela já estava em 847, ela era o número 847, então é impossível uma vaga. E a gente espera aí da educação uma resposta, né? Porque 847 crianças aguardando um direito delas, então fica difícil para nós. Então eu espero que a Secretaria da Educação responda esse requerimento e saiba, né, que são 847 mães desesperadas para trabalhar e que não tem com quem deixar suas crianças. Então, obrigada, presidente.
O requerimento número 401 ainda está em discussão.
Peço a palavra? Eu ia pedir a palavra para o vereador, mas eu e o vereador Marcos estávamos, inclusive, discutindo sobre essa questão do déficit de vagas em creche, né? Sempre se passam números que fogem um pouco da nossa realidade no dia a dia. A gente que visita, e eu tenho certeza que os demais vereadores visitam as creches, acompanham as salas, veem a necessidade que tem de se construir novas possibilidades. Mas mesmo pensando no dia de hoje, onde se nós tivéssemos hoje sendo instaladas mais duas novas creches, no padrão que nós temos, que são convênios com o Estado, do governo do Estado de São Paulo, que agregam em torno de 120 alunos, mesmo com duas novas creches, hoje Bitinga não seria atendida e teríamos aí sanada a questão do déficit de vagas em creche. E é um problema diário. É um problema que as pessoas procuram a vereadora Janaína, procuram a mim, procuram a vereadora Aline, procuram o vereador Marco todos os dias, e a gente consegue entender a dificuldade que está sendo, porque nós não temos mais simplesmente espaço físico para poder acolher, e nós não temos nenhum projeto futuro que seja para novas oportunidades. Nós temos a creche do padre, que embora foi totalmente acolhida, né, todas as crianças foram acolhidas naquele prédio, subsidiado, que é da paróquia do Senhor Bom Jesus, ali pela associação de frente ao lar, que era a antiga casa da criança. Ainda assim, esperemos que, então, em breve, estejamos com essa creche erguida, concluída e com mais vagas para poder atender. Mas no 800, no número 700 e alguma coisa, realmente a gente não consegue entender esses números, porque vai ser humanamente impossível a gente conseguir sanar esse problema. Eu acho que nos próximos 4, 5, 10 anos, se a gente colocar, mesmo hoje surgindo duas ou três novas creches no município.
Eu acho que tudo é programação, né? Então, o que a gente vê aí é uma falta de programação no crescimento de uma cidade. Então, você não tem uma programação, é claro que nós vamos ter essa deficiência por 4 anos, infelizmente, né? Mas é de extrema importância que todos possamos atentar a essa situação da nossa cidade, que está grave, né? E que está impedindo muitas mulheres de saírem de casa para trabalhar porque não tem onde deixar seus filhos.
A senhora me dá uma parte, vereadora Janaína?
Sim.
Eu acho que é importante que a Secretaria de Educação esteja escutando e esteja atenta também na hora de responder esse requerimento, porque algumas sistemáticas têm que serem esclarecidas, né? A lista foi feita justamente para que não ferisse o princípio da igualdade, da ordem de chegada e tudo mais. A gente tem algumas situações que é até constrangedoras, né? Como, por exemplo, a desapropriação da antiga creche do padre, que era para ter uma creche no centro, que era onde tinha um movimento, a família, as mães, os pais vêm trabalhar no centro e já deixa o seu filho na creche, depois na hora de voltar para casa passa a pegar. Por isso que a creche central sempre é importante e hoje nós não temos mais, por causa da demolição da antiga creche do padre, que foi desapropriada. Temos aí várias preocupações e é duro quando não se pensa, não se programa, porque acaba acontecendo isso. Mas nós precisamos entender qual está sendo a sistemática desse número tão alto. Principalmente porque quando o pai, a mãe, a família da criança vai fazer a inscrição, ela tem 3 opções. Né? Então ela escolhe, por exemplo, eu quero, a minha primeira opção é lá no Jardim do Bordados. A minha segunda opção é lá no Nova Ibitinga. A minha terceira opção é no Jardim Natália, por exemplo, né? Hipoteticamente citando essas três questões. Mas é sempre a mais próxima da residência dos pais. Aí, precisa ver se esse número também não está encaixado aqueles que já estão matriculadas, as crianças que já estão matriculadas em determinadas creches e estão numa lista de espera para ser transferida para uma outra mais próxima da residência ou do trabalho dos pais. É isso que a secretaria, para poder sanar a dúvida dessa casa e também a grande quantidade de pessoas que vem cobrando, possa nos fornecer. Olha, desse número, tanto já estão na escola, tanto já estão na creche, aguardando uma vaga numa creche mais próxima. Ou tantos realmente está fora da creche, cujos pais estão em condições de pagar uma escola particular e não consegue trabalhar. Isso é importante que a secretaria informe, porque aí a gente vai ter realmente o número exato de crianças que está fora da creche. Porque eu tenho em mim que é isso que esteja acontecendo, porque tem famílias que chegam e falam, meu filho está matriculado, mas olha, eu saio lá do Jardim Natália para levar meu filho lá no Nova Ibitinga. E eu estou esperando uma vaga numa creche mais próxima. Precisa ver se nessa sistemática da educação não está incluída essas crianças. Então é importante que na hora de, se não vir a resposta, a gente cobra depois. Mas é importante que a gente seja atento a essa resposta, vereadora. Obrigado.
Obrigado.
O requerimento número 401 ainda está em discussão. Requerimento número 401, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 401 foi aprovado.
Requerimento 402/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informação ao Executivo Municipal sobre a viabilidade de instalação de redutores de velocidade na Avenida Setime Montanari, próximo à Igreja Assembleia de Deus Madureira, na altura do número 1389, com o seguinte questionamento. O setor competente da Prefeitura Municipal poderia viabilizar a instalação de redutores de velocidade na Avenida Setime Montanari, próximo à Igreja Assembleia de Deus Madureira, número 1389. Seja eles dos tipos sonorizadores, agora foi, balizadores, controladores, lombofaixas ou outros.
O requerimento número 402 está em discussão. Requerimento número 402, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 402 foi aprovado.
Requerimento número 403/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, José Nilson Viana. Requerimento de informações sobre a possibilidade de se realizar o asfaltamento da estrada Florípedes Angelucci Quinelato, no bairro Aeroporto. O seguinte questionamento. Primeiro, existe programação para as obras de realização do asfaltamento da estrada Florípedes Angelucci Quinelato? Se sim, qual a data programada? Se não, o que impede de se realizar essa obra tão necessária e cobrada pela população?
Como o requerimento número 403 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 403/2023, da autoria do Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, presidente.
Pois não.
Já fiz uma indicação a esse respeito sobre esse assunto no ano de 2021. E até o momento é importante somente para a localização de todos aqueles que nos acompanham. A rua Floripe Angelucci Quinelato, ela tem início na Avenida Alberto Alves Casemiro e vai até o prolongamento da rua 13 de Maio. Lembrando que a Avenida Alberto Alves Casemiro é asfaltada e também o prolongamento da rua 13 de Maio também é asfaltada. E essa rua é uma importante ligação entre os bairros que ficam perto do prolongamento da rua 13 de Maio até o bairro do aeroporto. Então, com essa ligação, evita-se uma volta muito grande. E a reclamação de moradores, de pessoas que por ali transitam frequentemente, é o tempo que não se mexe nesse local, principalmente dando condições melhores, que é o asfaltamento, é o que a população daquele local e as pessoas que utilizam essa rua necessitam e estão pedindo. Sabemos que nessa rua Floripe, Angelucci Quinelato, temos várias fábricas de bordado, temos também ali um conjunto esportivo muito grande, que é utilizado por pessoas todos os dias, por crianças, por adultos, por várias práticas esportivas que ali existem também. Então, estamos aí cobrando o executivo e também a secretaria responsável que tome providência a respeito desse assunto que há tanto tempo traz transtorno às pessoas que por ali moram e também transitam. Lembrando que quando é tempo de seca, igual nós estamos vivendo agora, há bastante poeira. E quando se chove, também há um problema muito grande, porque a enxurrada que escorre, né, pela rua Floripe Angelus Quinelato leva muito barro e também muita pedra até o prolongamento da rua 13 de Maio. E isso se prolonga também num bom tanto, né, num bom um percurso muito grande da rua 13 de Maio, trazendo transtorno àquelas pessoas que lá residem. Então, pedimos providências, né, ao Executivo, né, à Secretaria responsável, sobre esse assunto tão importante e que necessita de uma atenção muito especial, como eu disse no início. É um pedido que já não vem de agora, é um pedido que já vem de outras legislaturas passadas também e que até agora, até o momento, o presente momento, não foi resolvido e não foi tomada nenhuma providência. É isso, senhor presidente.
O requerimento ainda está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline. Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Vamos agora para a discussão e votação das moções.
Moção 324, vereadores Célio, Oristão, Janaina Bastos, Marco Antônio da Fonseca, moção de aplauso ao professor e lutador Márcio Kik, à Prefeitura Municipal, à Casa de Paz Beth Shalom, pela realização da terceira edição do Beatbox, Nocautinha das Drogas, que aconteceu no Ginásio Nicolão, no dia 19 de agosto de 2023.
A moção número 324 está em discussão.
Uma palavra, presidente?
Sim, vereador.
Boa noite a todos, boa noite quem nos acompanha através da rede social. E parabenizando mais uma vez o Márcio Kik, né, pelo evento, terceira edição do Beatbox, lembrando também dos outros eventos também no Cautinha das Drogas, né? Então, parabéns ao Márcio aí, que Deus o abençoe mais uma vez o grande evento e também se consagrou campeão aí da luta.
A moção número 324 ainda está em discussão.
Obrigada.
Moção
obrigado,
número 324, em votação. Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 324 foi aprovada.
Moção número 325, 2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de aplauso ao pastor Edgar Silva pela passagem de seu aniversário, que ocorreu no dia 8 de agosto de 2023, que culminou com o culto de ação de graças e ceia no Senhor, na Igreja Assembleia de Deus, Missão Atos.
A moção número 325 está em discussão.
Uma palavra, presidente?
Sim, vereador.
Parabenizando aqui o pastor Edgar, eu tive presente lá, pelo trabalho árduo que ele tem trilhado aí, pela pregação, né, sobre a palavra de Deus, e desejar a ele sucesso na construção da nova sede, na João Fará. Parabéns, pastor Edgar, pela excelente pessoa que é, como homem de Deus também, pregador da palavra.
A moção número 325 ainda está em discussão. Moção número 325, em votação. Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 325 foi aprovada.
Moção 327/2023, vereadores Aline Sartori e Ricardo Prado. Moção de aplauso ao SEBRAE pelo aniversário de 30 anos do Escritório Regional em Araraquara, desejando sucesso em sua trajetória de atendimento ao micro e pequeno empreendedor da região.
A moção número 327 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Gostaria de comentar essa moção de aplausos que fizemos em conjunto. Sim. Para essa instituição que presta um serviço tão relevante, não apenas para a nossa região, mas também a nível nacional. E quando a gente fala de SEBRAE, a gente sempre pensa no empreendedor, no empreendedorismo e também no fomento dessas atividades, sejam elas industriais, sejam elas de serviço, algo, né, que tem este ímpeto, né, de gerar aí algum tipo de atividade que vise aí a geração de renda, principalmente. Mas o SEBRAE ele vai muito além disso. O SEBRAE ele também tem as questões do envolvimento público, né? Quantas e quantas vezes a gente já não participou de eventos que também tinham a questão, né, do desenvolvimento no âmbito do setor público, e o SEBRAE está envolvido, né, na questão das cidades, inclusive. Então, é uma entidade, é uma instituição muito respeitada, que eu tenho a oportunidade, né, de conhecer alguns dos diretores do SEBRAE, também dos dirigentes a nível estadual e também a nível nacional, e dizer da honra, né, que nós temos aqui de ser atendido pelo SEBRAE, sejam os empreendedores, micro e pequeno, sejam os feirantes do artesanato, seja os grandes empresários, sejam os prestadores de serviço aqui da nossa cidade. E a gente sabe que, através dessa instituição, os empreendedores têm uma porta de entrada para as soluções do seu dia a dia. E o escritório regional, salvo engano, atende umas 26 cidades. E a gente sabe o quão complexo é para que todo esse arranjo esteja devidamente alinhado numa região. Então, eu parabenizo o SEBRAE. Nós não pudemos, né, fui convidada para a celebração dessa data, mas caiu numa terça-feira, que é dia de sessão ordinária aqui na Câmara Municipal, mas através dessa moção que eles recebam o carinho que nós temos, né, pelos funcionários, pelos diretores e também pelas pessoas, né, que acreditam nessa instituição, presidente.
A moção número 327 ainda está em discussão. Moção número 327, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 327 foi aprovada.
Moção número 329/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janela Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Aristides Lopes Oliveira, pelos relevantes serviços prestados ao município através da 5ª Companhia Batalhão Militar de Bitinga e pela homenagem recebida pela Academia de Medalhísticas Cívico-Militar do Brasil, através da entrega da Medalha do Mérito Policial Rodoviário, realizada ao término da sessão legislativa ordinária, no dia 22 de agosto de 2023.
A moção número 329 está em discussão. Moção número 329, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A moção número 329 foi aprovada.
Moção 330/2023, vereadores Maracutano da Fonseca, Aline Sartori, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao Guarda Civil Municipal Wellington Lima Pessoa, pelos relevantes serviços prestados em defesa da sociedade e patrimônios públicos, e pela homenagem recebida pela Academia de Medalhística Cívico-Militar do Brasil, através da entrega das medalhas do Mérito Policial Rodoviário e Policial Militar, realizada ao término da sessão legislativa ordinária do dia 22 de agosto de 2023.
A moção número 330 está em discussão. Moção número 330 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A moção número 330 foi aprovada.
Moção número 331/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Branca de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Bruno Penteado Bonatti, pelos relevantes serviços prestados ao município através da 5ª Companhia de Polícia, Batalhão de Polícia Militar de Bitinga, e pela homenagem recebida pela Academia de Medalhística Cívico-Militar do Brasil, através da entrega da Medalha do Mérito por Ato e Bravura, realizada ao término da sessão legislativa ordinária, no dia 22 de agosto de 2023.
A moção número 331 está em discussão. Moção número 331 está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 331 foi aprovada.
Moção 332/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa. Moção de aplauso à equipe de atletismo de Bitinga Café com Leite Runes, pela excelente participação na segunda Alvo Running, que aconteceu no dia 20 de agosto de 2023, na cidade de Marília, São Paulo.
A moção número 332 está em discussão. Moção número 332 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 332 foi aprovada.
Moção número 337/2023, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Célia Aristão, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Moção de aplausos aos soldados Gabriel Henrique Lacaze e Guilherme Augusto Lacaze, pelo brilhante trabalho realizado em nosso município, atuando na ocorrência de roubo a uma munícipe, ocorrido no dia 2 de setembro de 2023, resultando na prisão em flagrante de um indivíduo.
A moção número 337 está em discussão.
Palavra, presidente.
Sim, vereador.
Final de semana presenciei uma cena que me chamou muita atenção. Soldado Gabriel Lacaze estava de folga, não estava em serviço, recebeu notícia de um roubo com emprego de arma e, mesmo estando de folga, não estando em serviço, perseguiu o autor do crime no sábado à tarde pelas ruas da cidade até conseguir detê-lo, recuperou os pertences, o objeto do crime, conseguiu devolvê-lo à vítima e aí, já com o auxílio também do soldado Guilherme Lacaze, conseguiu entregaram até a delegacia. Então, a ação do soldado Gabriel, assim como a ação do soldado Guilherme, demonstram comprometimento com a segurança pública. Provavelmente, para eles, o sentimento de dever cumprido, para mim, o sentimento de admiração mesmo. É dever dessa casa, é papel dessa casa, não só discutir todos os requerimentos que foram lidos até o momento, discutir e votar os projetos que vão ser discutidos e votados a seguir, mas também reconhecer um ato de coragem, de bravura dos soldados que honraram o ofício. E é evidente também que, mais do que o reconhecimento maior seria mais estrutura, melhores condições de trabalho, um salário digno e compatível com todo o risco a que ele se expõe. Mas, de toda forma, peço aos colegas que aprovem a moção para que seja encaminhado aos profissionais. Obrigado.
A moção número 337 ainda está em discussão. Moção número 337 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 337 foi aprovada.
É, moção 338/2023, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Restão, Dr. Fernando Inácio, Janina Bastos, José Nilson Viana. É, moção de agradecimento ao ilustre deputado federal Baleia Rossi pela indicação de emenda para o município de Bitinga junto ao Ministério da Saúde. É, no valor de R$ 314.166,16 para atender aí o Fundo Municipal de Saúde de Bitinga.
Como a moção número 338 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Moção de número 338/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Presidente.
Pois não?
Gostaria, né, de, enquanto vereadora do partido MDB, agradecer ao deputado federal Baleia Rossi por destinar esse recurso de R$ 314 mil para a nossa cidade, num momento que a gente sabe, né, das condições que, infelizmente, inúmeros municípios enfrentam. E a saúde é sempre uma prioridade. Então, a gente agradece a atuação do deputado federal Baleia Rossi, né, na defesa e no auxílio, no amparo financeiro da nossa cidade, presidente.
Ainda em discussão? Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção número 341/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, José Nilson Viana, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao Clube de Tiro 7 de Setembro de Bitinga, que completa um ano no dia 7 de setembro de 2023.
A moção número 341 está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Apenas para parabenizar o Joaquim, haja vista a importância desse esporte, tanto para a nossa cidade quanto para o Brasil.
A moção número 341 ainda está em discussão. Moção número 341 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
Nilson. Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 341 foi aprovada.
Moção 342/2023, vereador Célio Listão. Moção de aplauso ao Diego Henrique da Silva pela inauguração da loja Avenida Store Moda Masculina, que aconteceu em nossa cidade no último dia 28 de agosto de 2023, desejando-lhe muito sucesso nesta nova etapa.
A moção número 342 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, parabenizando aí o jovem Diego, que é barbeiro, já tem a sua loja, barbearia, né? E agora acoplando aí a sua nova loja também com público, né? Público masculino, atendendo o público masculino. Desejando a ele muito sucesso também, junto, não só ele, mas também como toda a sua família também e os parceiros de trabalho.
A moção número 342 ainda está em discussão. Moção número 342, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 342 foi aprovada.
Moção número 343, 2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado e Richard de Porto de Rosa. Moção de aplauso à Loja Maçônica Arquitetos, 19 de julho, pela realização da nona festa show Comida de Boteco, que aconteceu no dia 26 de agosto de 2023, no Clube de Campo Andresa.
A moção número 343 está em discussão. Moção número 343, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 343 foi aprovada.
Moção 344/2023, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à equipe Girassol Confecção, vencedora do Campeonato Amador de Futsal Master, pelo exemplo de amor ao esporte, organização e dedicação, conseguindo resultados expressivos no ano de 2023.
A moção número 344 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Parabenizando aqui a equipe Girassol, mas sem se esquecer também da Beth Shalom, que proporcionaram um momento ímpar, né? Momento família, eu tive a oportunidade de levar a minha também, e com certeza entrou para a história da nossa cidade, né? Um evento maravilhoso, e que as famílias, as pessoas cada vez mais se aproximem não só do esporte, mas de todos os eventos que Ibitinga possa proporcionar. Obrigado, presidente.
A moção número 344 ainda está em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
E uma final acirrada, né? Porque foi 2 para o Beth Shalom e 3 para o Girassol, né?
Sim, sim.
E nós estávamos lá. Nossa, gente, foi muita emoção essa final. Realmente. E parabenizar também a Secretaria Municipal de Esportes, né?
Sim, com certeza.
Que fez ali um encerramento. No momento que os atletas estavam entrando ali na quadra, colocaram umas luzes e fizeram realmente uma cerimônia para a grandeza dos atletas que estavam lá e também a torcida que compareceu em peso.
A moção número 344 ainda está em discussão. Moção número 344, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 344 foi aprovada.
Moção número 345, 2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de aplauso aos jornalistas que fizeram a cobertura do Campeonato Amador de Futsal Master 2023, que aconteceu no Ginásio Esportes Nicolão de Ibitinga.
A moção número 345 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Bom, assim como emocionante foi assistir também, né? Emocionante foi pela transmissão, né? Quero parabenizar aqui os jornalistas, o Júnior Ferreira, o Cairo Rosa e também o Fábio Ferreira pela transmissão também e pela grande audiência também. Das pessoas que não puderam estar presentes também tiveram a oportunidade de assistir em casa, eu tive a oportunidade de compartilhar também na minha rede social. Então, parabéns aí à equipe do Portal de Olho na cidade de Ibitinga.
A moção número 345... ainda está em discussão. Moção número 345, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 345 foi aprovada. Toda matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para a tribuna livre. Cada vereador, cada vereadora tem 10 minutos para poder fazer a sua explanação na noite de hoje. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre?
Presidente.
Vereadora Aline. Mais algum vereador, alguma vereadora se inscreve para a tribuna livre? Não mais havendo nenhum inscrito, passamos então à tribuna livre, a palavra para a vereadora Aline.
Presidente, eu peço permissão para falar do meu lugar, por gentileza.
Com toda certeza.
Muito obrigada, presidente. Boa noite a todos. Estou muito feliz essa terça-feira, porque agora essa semana nós temos o início da segunda edição da Expo Bordado. E na quinta nós temos o desfile 7 de setembro na nossa cidade e depois, posterior a isso, nós temos a segunda edição da Expo Bordado. E, lógico, por uma iniciativa dos próprios comerciantes, dos lojistas e uma movimentação, de todo o centro comercial da nossa cidade, com certeza nos posiciona mais uma vez no ranking, na disputa de sermos um centro de compras turístico para todo o interior do estado de São Paulo e não apenas. Como já disse o chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens, Éder Rafael, que esteve aqui na Feira do Bordado, Ibitinga pode ser considerada um destino internacionalmente para a questão, quando se diz, quando se aborda a questão do turismo de compras. E eu tenho a grande oportunidade de ser autora da lei que incluiu a Expo Bordado no nosso calendário. Obviamente que esta já era uma iniciativa dos próprios comerciantes, dos lojistas, dos empresários, mas quando nós incluímos este evento e institucionalizamos esta iniciativa, nós trazemos para o município a responsabilidade de realização em parceria com todos esses agentes. Então, é importante que a nossa cidade tenha essa sensibilidade, mas ainda mais a Câmara Municipal de Ibitinga, que neste momento fez o seu papel e deu esta oportunidade de continuidade deste evento, e não apenas que fosse uma iniciativa de um governo ou que fosse uma iniciativa apenas de um momento no nosso município. Quando a gente coloca, institucionaliza e dá essa possibilidade de uma questão oficial, nós trazemos a questão de uma política pública institucionalizada na nossa cidade, inclusive com um orçamento a ser discutido para os próximos anos. E esta é a nossa finalidade, esta é a nossa prerrogativa, quando a gente coloca que uma das funções do vereador não é apenas fiscalizar o Poder Executivo, mas também é. E quando a gente fala que uma das nossas funções é fazer leis, mas leis que realmente fazem sentido para aplicação e a viabilidade dentro de um determinado lugar. E eu me sinto muito lisonjeada quando eu coloco essa questão na nossa cidade, quando eu tenho esta sensibilidade e este feeling para tornar oficial um evento tão lindo que nós tivemos e desse movimento e dessa iniciativa desses empresários na nossa cidade que tiveram essa sensibilidade de colocar mais uma vez no topo
a cidade, a nossa instância turística, a nossa capital nacional do bordado. Então, eu quero aqui dizer que no próximo dia 8, nós teremos a segunda edição com uma programação, para além das compras, uma programação também cultural, que eu tenho certeza que o secretário Marco Rodakevich, que está empenhando, e toda a sua equipe, está empenhando o máximo de esforços para que aqueles visitantes, né, que venham para o nosso município se sintam e levem a melhor impressão aqui da nossa cidade. Eu estarei, vou participar do evento com muita felicidade. E eu também quero dizer e agradecer a Folha de Ibitinga, o jornal oficial aqui do nosso município, que trouxe na capa do jornal a matéria, né, da lei que nós tivemos aqui sancionada sobre a questão da maior vistoria, da fiscalização e da normativa municipal para a questão da fiscalização das motos, especialmente, né, com os ruídos excessivos dos seus escapamentos. Então, eu quero parabenizar, porque aqui nós temos a nossa atuação, às vezes um pouco tímida, às vezes um pouco com maior repercussão, mas quando a gente trata, né, de uma publicidade, uma divulgação do nosso trabalho que realmente tem a ver e faz sentido para a nossa sociedade, para a nossa cidade, eu me sinto muito lisonjeada, e isso nos motiva a ter, né, mais ânimo e buscar outras iniciativas, que não apenas essa, outras iniciativas de projetos que realmente sejam de impacto para a nossa cidade e para a nossa sociedade, né, que é quem, de fato, dá importância das nossas leis. Eu, desde vereadora, desde 2017, protocolei inúmeras iniciativas de projeto. Algumas não foram votadas, outras foram consideradas constitucionais, outras inconstitucionais, mas, independente disso, o que a gente fala da lei é quando a lei pega, essa lei pegou. Então, eu tenho certeza que, com um auxílio e o amparo da fiscalização, seja da Guarda Civil Municipal, seja da Polícia Militar, mas, em especial, com a educação e com a conscientização das pessoas em relação a essa conduta, que também é uma questão de cidadania que nós precisamos, de fato, falar no nosso cotidiano e na nossa rotina, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, ou também nos nossos momentos de lazer. Mas que a gente tenha essa conscientização de cidadania, que o espaço coletivo da nossa cidade é para todos. Então, que ele seja um ambiente de respeito para todos nós. Então, senhor presidente, era isso que eu gostaria de dizer. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, se eu consigo falar sobre a minha atuação na última semana, mas eu quero parabenizar a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Cultura, e também quero parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Social com a Procuradoria da Mulher, que no último mês que nós comemoramos o Agosto Lilás, nós tivemos iniciativas, né, sobre conscientização com a renomada juíza, a doutora Rossana, que trouxe muitos esclarecimentos em relação a esse tema que nós vivenciamos, infelizmente, no dia a dia da nossa sociedade. E eu também quero aqui mencionar que sobre a questão, né, da festa do cigano que nós tivemos, né, da Cruz do Cigano, que nós tivemos na última semana. Nós tivemos também a questão, né, do campeonato regional da capoeira, que foi aqui no Nicolão, eu estive presente. Eu também participei da reunião do Ministério Público, que traz a questão, né, e o conceito de cidades antirracistas. Foi um momento super importante. A final do campeonato amador, que nós também tivemos, né, no ginásio Nicolão. E, no final de semana, eu participei no museu da nossa cidade, juntamente com os representantes, em nome da historiadora Júlia, quero parabenizar a todos pela iniciativa, do planejamento cultural, das políticas públicas culturais E naquela oportunidade pude conhecer outras pessoas que se interessam pelo tema. E no domingo à noite eu quero mencionar que eu também participei do culto em ação de graça do pastor Marcos Antônio Arruda Lourenço, que comemorou 40 anos da sua atuação à frente à Igreja Batista de Ibitinga. Então, meus parabéns e também desejar os meus sentimentos pela passagem da senhora sua mãe. Senhor presidente, acho que foi mais ou menos essas questões que eu queria trazer aqui na Câmara Municipal, além das audiências públicas, né, que nós tivemos. E também teve a minha participação às audiências públicas, não apenas da Comissão de Justiça, mas as outras comissões aqui da Câmara Municipal. Muito obrigada.
Como não temos, né, mais nenhum vereador escrito para uso da tribuna livre dessa noite, passamos agora, né, para os 15 minutos de intervalo.
Senhor presidente?
Sim, vereador
Célio.
Podemos
dispensar o intervalo?
Vamos levar para a votação, né, juntamente com os nobres vereadores e vereadoras, a dispensa ou não, né, do intervalo de 15 minutos dessa noite. Então, vamos para a votação da dispensa dos 15 minutos de intervalo. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite foi aprovada. Solicito, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique, né, novamente a presença dos senhores vereadores e vereadoras dessa noite.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que realize, né, a leitura da redação final do PLO número 94/23.
Redação final do projeto de lei ordinário do 94/23, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, que institui e inclui no calendário oficial de eventos de Ibitinga a Semana Municipal de Conscientização sobre a Causa do Luto Parental, a ser celebrada anualmente na primeira semana de julho.
Então vamos para a discussão da redação final do PLO número 94/23. Redação final em discussão. Redação final em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final do PLO número 94/23 foi aprovada.
Redação final, projeto de ordinária número 100/2023, vereador Célio Aristão, institui a Semana Municipal do Brincar e da Outras Providências.
Então vamos para a discussão da redação final do PLO número 100/23. Redação final em discussão. Redação final em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final do PLO número 100/23 foi aprovado.
Redação final do projeto de lei ordinária número 107/2023, autoria dos vereadores Janaína Bastos e Célio Aristão, institui a Semana Municipal de Valorização da Família, que integrará no calendário oficial do município.
Então vamos para a discussão da redação final do PLO número 107/23. Vamos para a votação da redação final. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final do PLO número 107/23 foi aprovado.
Redação final do projeto de lei ordinária número 110/2023, Prefeitura de Bitinga, projeto de lei número 051/2023, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinado à aquisição de material de consumo para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e da outras providências.
Vamos para a discussão da redação final do PLO número 110/23. Redação final em discussão. Redação final em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final do PLO número 110/23 foi aprovado.
Projeto de lei complementar número 16/2023, autoria Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 020/2023, altera o quadro de cargos e empregos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, criado pela Lei Municipal número 1759, 19 de fevereiro de 1991, e da outras providências. Vamos ver. Senhor Presidente, segue com o projeto de lei complementar número 20/2023 para apreciação dos senhores vereadores a respeito da alteração do quadro de cargos e empregos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE. O projeto de lei complementar acrescenta duas vagas ao emprego de advogado ao quadro de empregos permanentes de provimento por concurso público. A medida proposta se deve à necessidade de suprir as carências da autarquia SAAE, devido ao quadro com quantidade de servidores especializados insuficientes à demanda. Encaminhamos em anexo o impacto financeiro, bem como a solicitação da presente alteração encaminhada pelo gestor daquela autarquia. Diante dos fatos apresentados, solicitamos que o projeto de lei seja apreciado pelos senhores vereadores em regime de urgência, nos termos da legislação sobre o assunto. Sendo o que nos apresenta para o momento, respeitosamente, endereçamos os cumprimentos... Aqui, atenciosamente, Prefeita Municipal Cristina Maria Calil Arantes.
Nós vemos que o projeto de lei complementar número 16/23 não sofreu nenhuma emenda. Vemos que o mesmo também teve seus pareceres favoráveis pelas três comissões, né, da Câmara Municipal, no qual o mesmo passou, teve seus pareceres favoráveis. Então vamos para a discussão do projeto de lei complementar número 16/23. Vamos para a votação do projeto de lei complementar número 16/23. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de lei complementar número 16/23 foi aprovado.
Projeto de lei número 105/2023 da Prefeitura de Bitinga, projeto de lei Projeto de lei número 49/2023 altera o plano plurianual PPA criado pela Lei Municipal 5.290, de 15 de dezembro de 2021, para o quadriênio 2022-2025, referente ao exercício programa de 2024. Segue o projeto de lei número 49/2023, para apreciação dos senhores vereadores a respeito da alteração do Plano Plurianual PPA, criado pela Lei Municipal número 5.290, de 15 de dezembro de 2021, para o quadriênio 2022-2025, referente ao exercício programa de 2024. O presente projeto de lei tem como objetivo adequar os valores constantes do Plano Plurianual PPA, tornando esta peça orçamentária consonante com as mudanças decorrentes da aprovação da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2024. Dessa maneira, respeita-se os ritos estabelecidos pela Lei 4.320/1967, a Carta Magna de 1988 e a Lei Complementar 101/2000, comumente conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Por todos esses motivos e pelos esclarecimentos prestados, que eu encaminho à Câmara Municipal de Vereadores e pedimos que seja apreciado e aprovado em regime de urgência, nos termos da legislação sobre o assunto. Esperando contar com a prestigiosa atenção dos senhores vereadores a esta proposição, desde já endereçamos os testemunhos de estima e apreciação. Atenciosamente, Prefeita Municipal Cristina Maria Calil Arantes.
Nós vemos que o projeto de lei ordinária número 105/23 também não sofreu nenhuma emenda. Teve o seu parecer favorável pela comissão no qual o mesmo passou. Então vamos para a discussão do projeto de lei ordinária número 105/23. Vamos para a votação do projeto de lei ordinária número 105/23. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de lei ordinária número 105/23 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 108/2023, autoria do vereador Célio Aristão, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga o Dia Municipal do Vigilante, a ser comemorado anualmente no dia 20 de junho.
Tá certo. Nós vemos que o projeto de lei ordinária número 108/23 não sofreu nenhuma emenda, teve os seus pareceres favoráveis, né, pelas comissões no qual o mesmo passou. Então vamos, né, para a discussão do PLO número 108/23.
Uma palavra, presidente.
Com certeza, vereador.
Boa noite a todos. Bom, colocar essa data no calendário, Dia do Vigilante, é um reconhecimento aos profissionais da área da segurança, né, começando aqui pelos da casa, né? A gente se parabeniza também. E um vigilante é quem vem zelar aí pela integridade física e material de pessoas, empresas, instituições e eventos. Então, parabenizando aí pelo reconhecimento, e não só os vigilantes, mas como todos da área da segurança, assim como da saúde, educação, podem esperar dessa casa reconhecimento pelo trabalho árduo, porque não é fácil. E o reconhecimento é necessário. Então, parabéns a todos.
PLO número 108/23, ainda em discussão. Projeto em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de lei ordinária número 108/23 foi aprovado. Como não temos, né, mais nenhuma matéria da ordem do dia, Passamos para a explicação pessoal dos nobres vereadores e vereadoras. Cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para poder fazer a sua explanação na noite de hoje. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para a explicação pessoal? Não havendo, né, mais nenhum, né, nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito para a explicação pessoal. Antes de finalizarmos, né, a nossa sessão, queremos mencionar que no dia 2 de setembro, né, no último sábado, fez aniversário, né, a nossa diretora Shirley. Então queremos, né, dar os parabéns à nossa diretora Shirley pelo seu aniversário que ocorreu no dia 2 desse mês corrente, pedindo a Deus que a abençoe, a proteja e continue iluminando, né, os seus caminhos. Nada havendo mais a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão dessa noite. Convoco, né, os nobres vereadores e vereadoras e também a toda a população que nos acompanha, aqueles que nos acompanham presencialmente no nosso plenário. Convido-os para a nossa próxima sessão, que se dará no dia 12 desse mês corrente, aqui mesmo no plenário do Fórum da Comarca de Bitinga. Tenham todos uma ótima e abençoada noite. Fiquem todos com Deus.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.